coisa. Adivinha onde ela anda?
O curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina apresenta.
Caminha pelo ar.
Une uma história de lutas.
Pode estar aqui do lado, bem mais perto que pensamos. A folha da juventude.
As primeiras participações dos estudantes nos acontecimentos sociais e políticos do Brasil acontecem desde o século XVIII. Os jovens que iam para a Europa, de lá voltavam entusiasmados com as ideias difundidas pelo continente. O movimento ainda não tinha força porque a educação era privilégio de poucos. Em 1808, a coroa portuguesa funda escolas no Brasil, criando condições para que mais jovens tenham acesso à educação e, consequentemente, participem da vida política do país.
Depois de algumas tentativas frustradas de criar um movimento estudantil nacional, no dia 13 de agosto de 1937 é fundada a UNE, União Nacional dos Estudantes. Este acontecimento representou o início de uma longa trajetória de lutas e conquistas, que ultrapassariam o universo escolar para envolver a questão da construção da democracia e da justiça social no Brasil. Sua criação se deu num momento histórico do país, em que as forças políticas se mobilizavam para instalar o Estado Novo.
Quando as competições políticas ameaçam degenerar em guerra civil, é sinal de que o regime constitucional perdeu o seu valor prático, subsistindo apenas como abstração.
A entidade recém-criada estava proibida de discutir política. Durante os dois primeiros anos, a UNE esteve fortemente ligada ao governo de Getúlio Vargas. Só em julho de 1942, devido aos métodos ditatoriais de Getúlio, a UNE realiza uma passeata exigindo o fim do totalitarismo. Foi a primeira manifestação popular do Estado Novo. No ano seguinte, é realizada a Passeata do Silêncio contra as tendências fascistas no Brasil. O protesto sofreu repressão, causando a morte de um estudante.
Com o desgaste do governo, a UNE saiu às ruas exigindo liberdade aos presos políticos, direito de votar para presidente e fim da censura. Pressionado, Getúlio Vargas convoca novas eleições e decreta anistia aos estudantes.
O povo brasileiro, embora pense, dance e cante como americano,
não come como americano,
não bebe como americano,
vive menos e sofre mais.
Em 1947, a UNE inicia uma campanha em defesa do patrimônio territorial e econômico do país. A campanha, O Petróleo é Nosso, que resultaria na criação da Petrobras. Apesar da organização, a entidade sempre teve seus movimentos marcados por intenso confronto entre grupos de direita e de esquerda. Nos primeiros anos da década de 50, a direita fica na direção. Este período é conhecido como a fase negra da UNE, pois fica afastada das mobilizações políticas. A retomada da esquerda ocorre em 1956.
Entre os anos de 60 e 64, o Brasil vive uma grande instabilidade política, resultando na renúncia do presidente Jânio Quadros em agosto de 1961.
O vice João Goulart assume o governo após a mudança do sistema presidencialista para o parlamentarismo. Em 1962, é realizada a maior greve da história da UNE, conhecida como Greve de um Terço. Com ela, os estudantes conquistaram sua participação em um terço dos órgãos colegiados de administração nas universidades. Neuci Licínio é membro do Diretório Central dos Estudantes da UFSC. Ele explica a importância desta conquista.
A importância é ter uma ligação muito grande dos representantes com o movimento de massa, através da entidade que estiver acontecendo lá dentro, colocando na pauta do dia toda a discussão e fomentar essa discussão dentro das entidades para que se aumente essa representação.
Em 1963, José Serra é eleito presidente da UNE. O país atravessa uma séria crise política que provoca instabilidade para a burguesia. A inflação beirava os 90%, operários faziam greves e os militares preparavam o golpe apoiados pelos Estados Unidos. Em Santa Catarina, Rogério Queiroz assume a presidência da União Catarinense dos Estudantes. Ele conta como estava a situação na época.
Os estudantes iam para a rua para evitar os aumentos. Os estudantes apoiavam as reivindicações dos trabalhadores. E chegamos, inclusive, a criar a Frente Operária Estudantil Popular em Santa Catarina. E a Uni sempre vinha, também tinha a Uni Volante, trazia o teatro, trazia a cultura popular. O estudante participava.
Personalidade, personalidade, personalidade sem igual. Subdesenvolvida, essa é que é a vida nacional.
Em apoio às reformas de base de Jango, a União Nacional dos Estudantes ajuda na preparação do comício de 13 de março de 1964, na Central do Brasil, o estopim para o golpe militar.
Sejam tranquilos, que dentro em breve esse decreto será uma realidade, e realidade há de ser também a rigorosa e implacável fiscalização para que seja cumprido o decreto do aluguel.
Sem condições de resistir ao golpe, Jango vai para o Uruguai como exilado político. Começava a ditadura militar.
Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. Nas escolas, nas ruas, campos, construções.
O golpe militar de 1964 deu início a um regime de repressão e de perseguição política.
Vem, vamos embora, que esperar não é saber.
Que teve nos estudantes um dos seus alvos principais. A UNE partiu para a clandestinidade e iniciou um novo período de lutas. Valmir Martins, atual assessor de gabinete do deputado estadual Afrânio Bopré, lembra dessa época.
Os estudantes evidentemente resistiram e no início o medo, o terror diante das prisões e das torturas espantou muitos estudantes. O trabalho passou a ser feito de forma quase clandestina, as perseguições dentro das universidades também.
O governo militar, através da Lei Suplicy, de novembro de 1964, quis impedir que os estudantes se organizassem. Os centros acadêmicos foram transformados em diretórios acadêmicos, subordinados à direção da universidade.
Em 1966, começa uma forte intervenção americana na educação e nas universidades brasileiras, que pretendia acabar gradativamente com o ensino público e gratuito no país. Milhares de estudantes saíram às ruas em repulsa à situação.
Abaixa a ditadura!
Abaixa a ditadura! Abaixa a ditadura!
Viva a soberania!
Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou.
Em outubro de 1968, ocorre clandestinamente o 30º Congresso da UNE em Ibiúna, no interior de São Paulo. A polícia invade o local e prende quase 900 estudantes, entre eles lideranças importantes como José Dirceu e Luiz Travassos. Valmir Martins foi um dos presos. Ele conta a sua experiência.
O Congresso ainda nem tinha praticamente começado, quando ele foi cercado. Em determinados locais eles davam rajadas de metralhadora para estabelecer a cerca. Dali fomos mandados organizar as malas, tudo tratado com muita violência. Cada um pegou a sua mala, sua mochila e fomos levados em cima de caminhões até São Paulo. São Paulo ficamos presos no presídio Tiradentes e de lá, depois uma semana, quando fomos removidos para o TAC. Nós recebíamos prato de comida sem nenhum tipo de talher, tinha que comer com as mãos. Era uma cela onde tinham vaso sanitário, não tinha colchão para dormir, tinha nada. Ficávamos lá amontoados durante muito tempo e estávamos sendo muito maltratados.
A Lei 477, decretada em fevereiro de 1969, era apontada como a grande repressão sobre os estudantes. Através dela, os estudantes, professores e funcionários que conversassem sobre política poderiam ser expulsos da escola ou da faculdade por 3 anos, sem poder ingressar em outra.
Em
dezembro de 1968, Costa e Silva decreta o Ato Institucional número 5. O movimento estudantil se vê imobilizado.
Após ter ouvido os membros do Conselho de Segurança Nacional, resolveu baixar um ato institucional que tem como finalidade fundamental preservar a Revolução de Março de 1964, a fim de que possamos, saneando esse clima de intranquilidade que gera a desconfiança, o desconforto e procura de qualquer forma atingir o regime que precisamos defender, baixar um ato institucional.
Sem outro caminho, partem para a luta armada.
Com a imprensa sob domínio, o governo convence a opinião pública a se voltar contra os estudantes, taxando-os de terroristas, assaltantes e subversivos. A luta fracassa e até o final da década de 70, o movimento fica adormecido. Em 1979, começa a reconstrução da Uni. Desde a sua fundação, a cada ano é realizado um congresso em que são discutidos interesses dos estudantes e eleito um novo presidente. Neste mesmo ano, pela primeira vez, a eleição é feita através do voto direto.
Na década de 80, ocorrem muitas mudanças no cenário social e político brasileiro. A esquerda se afirma com muita força. Surge a CUT, a maior central sindical da América Latina. Depois de participar de todos os comícios pelas diretas já, a UNE apoia, em 1984, a candidatura de Tancredo Neves para presidente. No ano de 85, a UNE sai da ilegalidade e ajuda na candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, durante a campanha presidencial de 1989.
Lula lá, brilha uma estrela, Lula lá, cresce a esperança.
Apesar do apoio da UNE a Lula, Fernando Collor venceu as eleições. Devido às irregularidades e corrupção no governo, a UNE, os estudantes secundaristas e os caras pintadas abraçam a campanha do Fora Collor e voltam às ruas para protestar.
Cara, é uma porcaria de presidente, a gente tá, tem que lutar ao máximo pra ele sair, mas uma coisa, ele serviu, cara, pra fazer essa juventude que até há bem pouco tempo era hiperalienada, entendeu? Começar, sabe, a voltar a reivindicar os direitos da gente.
Quem foi que disse? Uma marca da juventude no mundo inteiro é irreverência. Que tem se demonstrado que não quer ser agente passivo.
Eu não sou ministro, eu não sou magnata, eu sou do povo. Eu sou um Zé Ninguém. Aqui embaixo as leis são diferentes.
Ela não tem saco pra ficar num ato de duas, três horas escutando um bocado de gente falar. Ela quer participar, ela quer dizer o que é que tá pensando.
Hoje eu tô feliz, matei o presidente.
O presidente é deposto em agosto de 1992 pela força das pressões sociais.
Após o impeachment, a UNE apoia a posse do vice-presidente Itamar Franco. Depois de uma fase de grande avanço, a União Nacional dos Estudantes passa por uma fase de retrocesso, causado por divisões internas da entidade.
Nós vamos fugir desse lugar, baby. Ah, vamos fugir. Tô cansado de esperar que você me carregue.
A partir de meados da década de 90, a UNE se mostra abaixo das expectativas dos estudantes.
A UNE faz um tempo já está esquecendo mesmo dos estudantes, sabe? Está mais pensando em grana mesmo, ou então em outros tipos de politicagem.
Não, a UNE nos últimos anos se burocratizou totalmente, né? Se afastou da luta dos estudantes, que foi presidente uma época e cada dia mais está preocupada em conseguir grana. Agora entrou no Conselho do Pacto Social do governo, então vai ficar mais preocupada em fazer acordão lá em cima do que está na sala de aula.
Eu acho que ela luta pelos direitos dos estudantes, mas não com a intensidade que deveria, porque é um órgão importante para nos representar.
O que eu conheço da UNE é o trabalho de confecção de carteira.
Apesar das opiniões sobre a atuação da UNE, não há como escrever a história do país sem falar sobre ela. Protagonista de fatos e de conquistas importantes, ela representa a luta dos estudantes pela construção da democracia e da justiça social no Brasil.
Senhor!
curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina apresentou UNI, uma história de lutas.
Produção e apresentação, Alexandre Borges, Isabel Corradini e Silvane Dresch.
Orientação do professor Eduardo Medici e apoio técnico de Assis Alves e Rogério Machado.